Análise Política, com Orion Teixeira.
E a gente continua no assunto política, mas agora com Orion Teixeira. Bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Lucas. Bom retorno aí. Bom dia, Murilo, Luciane, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
O prazer é todo nosso. Orion, vamos começar a sua pauta aí falando sobre pesquisa Ibope, pode ser?
Vamos lá.
Bora.
O que você manda aí? O que você observou nessa pesquisa?
Vamos lá. Prefeito Alexandre Calil, quase 60%, né, das intenções de voto com uma semana da campanha em rádio e televisão. E os outros bem atrás, né? Vem João Vitor, Áurea e Bruno Engler, com 7,3% e 2%.
Pois é, Lucas. Por mais que o quadro se mantenha estável e inercial, eu vejo aí duas novidades.
Sim.
Os números da pesquisa em si não sinalizam mudanças, ou seja, o atual prefeito Alexandre Calil do PSD permanece favorito em seu projeto de reeleger-se em apenas um turno, no caso aí no dia 15 de novembro. Ele está então com 59%, como você disse aí. Cresceu um ponto só, tendo a margem de erro de 3 pontos, mas na verdade o quadro está estável. Quais seriam então os dois fatos novos que eu destacaria para você? O primeiro é que, além dessa intenção de voto, tudo indica que o eleitor de Belo Horizonte, talvez eleitores de outras capitais, outras cidades, quem sabe, por conta da pandemia, não quer se expor a duas votações, optando por resolver tudo em apenas um turno, uma vez apenas. Segundo destaque é que esse quadro registrado pelo Ibope se repete uma semana depois do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Ou seja, os programas não produziram o efeito esperado pelos outros candidatos, especialmente para o segundo colocado, João Vitor Xavier, do Cidadania. Ele apostava que, pelo fato de ter conquistado o maior apoio partidário, né, tem 8 partidos em sua coligação, conferindo aí, por isso, o maior tempo na televisão e no rádio. Somam-se a isso aí a experiência dele e familiaridade que tem com a comunicação, como um apresentador de programa de rádio e com os microfones do plenário da Assembleia Legislativa, onde é deputado de terceiro mandato. De acordo com especialistas, Lucas, os 12 primeiros dias de campanha na TV e rádio são fundamentais para um indicativo de mudanças no quadro. Caso contrário, não haveria chances de alteração, já que estaremos aí a 30 dias da votação. Então, em vez de disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, o que se vê aí é uma disputa pelo segundo e terceiro lugares. João Vitor Xavier se deslocou aí desse grupo, está com 7 pontos percentuais, mas está sendo ali perseguido por Áurea Carolina do PSOL, com 3 pontos percentuais, e Bruno Engler, do PRTB, com 2 pontos. Ainda contribui, Lucas, para esse quadro de inércia na campanha eleitoral, o fato de outras emissoras não seguirem o exemplo da Band e terem desistido de realizar debates. Com essa dificuldade de alcançar o eleitor, cresce a importância dos veículos de comunicação para dizer, para que os candidatos possam dizer o que pensam e também o que podem fazer pela capital. É lamentável.
Orion, a gente segue falando agora do cenário nacional. Aquele episódio, né, do senador flagrado com dinheiro na cueca. Expõe ou não, ou em até que ponto, né, a presidência da República e essa ligação?
Luciana, não é só o fato de o senador Chico Rodrigues ser um dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional, membro da tropa de choque do Planalto e vice-líder do governo, escolhido pelo próprio presidente a quem cabe fazer essas escolhas, escolher ministros, assessores e o conjunto de líderes e vice-líderes. Ainda assim, Bolsonaro não seria responsável nem cúmplice por isso. Mas o episódio de dinheiro na cueca acontece uma semana depois que Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato por não haver corrupção em sua administração. Um dia antes, o presidente fez outro arrobo ao dizer que daria uma voadora no pescoço de quem praticasse corrupção em seu governo. Daí vem o constrangimento. E não é só isso. O que o presidente disse foi mais uma de suas mentiras, que compõem o seu estilo de governar, enganar, iludir seus seguidores e a opinião pública. Ao dizer que a corrupção acabou, é uma grande mentira, porque não é um presidente ou um governo que fará isso, mas as instituições de controle na República, muito menos com voadora no pescoço. Então, Bolsonaro desmontou várias instituições, órgãos, como o COAF, que nem existe mais, e que ajudava a Receita Federal a monitorar aquelas movimentações financeiras atípicas no país. Ele mexeu várias vezes em cargos da Polícia Federal e trocou o próprio ministro da Justiça à época, Sérgio Moro, tido e havido aí como paladino contra a corrupção e coordenador da Operação Lava Jato. Os filhos do presidente e outros familiares vivem enrolados, aí, envolvidos em investigações de casos de corrupção. Então, o controle da corrupção não depende dele ou de sua boa vontade ou do seu governo. E não é só de órgãos públicos do governo também, não, mas de fora dele, dos quais ele tenta até controlar, como o Ministério Público Federal, o Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, quando ele indica pessoas aliadas, fiéis ou terrivelmente fiéis. Então, Bolsonaro chegou a dizer que acabou com a Lava Jato. E quando percebeu o deslize, disse que acabou porque seu governo não teria corrupção. A Lava Jato deu sua contribuição, Luciana, nesse sentido, e começou a se perder naquele personalismo de seus coordenadores, nos projetos políticos deles também. Resultado, perderam o foco, o senso de justiça e o protagonismo, ficando aí a serviço de um projeto político da época e deles próprios. O senador foi afastado, Chico Rodrigues, pelo STF, mas a decisão, você sabe, depende de confirmação pelo Senado. Caso se confirme, Luciana, você sabe quem vai assumir o lugar dele?
Conte pra gente.
O primeiro suplente, naturalmente, que vem a ser quem?
Pedro
Rodrigues, filho dele. É mais uma daquelas práticas coloniais do Brasil, da República, do Império, que sobrevivem aí, que é o patrimonialismo, passando de pai para filho, o uso do Estado, do dinheiro público em favor de familiares, grupos, enfim. A vida segue.
É isso. Orion, a gente fica por aqui, então. Bom fim de semana. Na segunda estamos de volta.
Um abraço para você, Lucas. Bom retorno.
Obrigado.
Luciana, Murilo e ouvinte da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Valeu, Orion, igualmente.